dia armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
Papo!
Olá, amigo e amigo ouvinte, eu sou Renato Barbato e este é mais um programa Papo no Balcão que chega com essas novidades para você.
Papo!
A entrevistada é a Miriam Carvalho Rodrigues, que fala sobre acessibilidade na Alemanha.
Eita!
As músicas do entrevistado, do ouvinte da produção, vão tocar fundo no seu coração. Curta, compartilhe e comente.
Eita!
Quer bater um papo com o Papo no Balcão? Não passe vontade, mande um e-mail para paponobalcão, tudo junto, sem o tio, arroba gmail.com. Ou mensagem via WhatsApp, 11 para quem está fora de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão.
No Relembrando o Homem das Perguntas e Respostas e do Talk Show.
Papo no Balcão.
Papo esportivo e o início das disputas do Paradesporto.
Apresentação.
Pensamentos e reflexões e mais uma pérola da nossa grande Georgia Bragança.
Renato Barbato.
Que tal dar um pouco de risada com o Galera Sonde? Eu quero começar o programa passando uma dica bacaninha para você, ouvinte do Papo no Balcão. Curta o site Acessibilidade em Foco. Lá tem muito material inclusivo, totalmente acessível. Tem piadas, audiolivros, tutoriais, dicas, telefones úteis. Tudo o que interessa para uma pessoa com e sem deficiência visual. Criado e mantido pelo Douglas Mari, acessibilidadeemfoco.com. Não deixe de curtir, você vai gostar. acessibilidadeemfoco.com. Também quero pedir para você visitar o portal ProTrabalhador Agência de Notícias, protrabalhador.com.br. Tudo sobre trabalho, emprego, empreendedorismo, qualificação e diversidade. Lá eu mantenho uma coluna sobre trabalho e emprego para pessoa com deficiência visual. Não deixe de acessar e curtir protrabalhador.com.br. Para você que quer se qualificar ou ver uma recolocação profissional, protrabalhador.com.br. Bom, e agora vamos aos nossos abraços. A Marli Schmidt, lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ao Pedro Prata, lá da Escola de Gente, Inclusão e Acessibilidade. Também mandar um grande abraço à nova diretoria do CADEVI, Centro de Apoio ao Deficiente Visual, eleita agora no sábado, dia 25 de março. A Moira Vasconcelos, da FEI Comércio, e a todo ouvinte que acompanha quinzenalmente o Papo no Balcão. Muito obrigado pelo carinho de sua sintonia e audiência. E agora vamos para o nosso primeiro quadro, que o programa é curtíssimo.
Relembrando.
João Silvestre, o apresentador pioneiro em programas de premiação, J. Silvestre, nasceu no dia 14 de dezembro de 1922, na cidade de Salto, no interior de São Paulo. Foi um ator, sonoplasta, contra-regra, ator e ensaiador no rádio, e ator, escritor e apresentador na televisão brasileira. Um dos mais completos profissionais em ambos os meios de comunicação. J. Silvestre veio jovem para São Paulo. Começou sua carreira com apenas 19 anos na Rádio Bandeirantes em 1941, onde ficou até 1945, quando se transferiu para a Rádio Tupi do Rio de Janeiro. No ano seguinte, volta para a capital paulista, indo trabalhar na Rádio Cultura e inicia sua carreira de apresentador no programa de calouros. No ano de 1950, retorna aos diários associados da Rádio Tupi. Em 1951, participa da inauguração da TV Tupi do Rio de Janeiro, dividindo palco com o frei cantor mexicano José Mojica. Em 1952, escreve e atua na precursora das telenovelas no Brasil, Os Quatro Filhos. Nessa época, foi autor de contos e peças para rádio teatro. Aventurou-se pelo mundo do proscênio, escrevendo e atuando em uma encenação no Teatro de Arena. Sua marca registrada surgiu no ano de 1955 na TV Tupi do Rio de Janeiro. O programa O Céu é o Limite, criado e apresentado por J. Silvestre, foi o precursor dos programas de perguntas e respostas da televisão brasileira. O bordão absolutamente certo foi criação sua e continua na boca do povo até os dias de hoje. Lança outro grande sucesso denominado Esta é a Sua Vida, onde apresenta ao público a história de celebridades. Também atuou na área de propaganda, iniciando na agência Standard. Visionário e pioneiro, lançou um programa em cadeia nacional com a inauguração da Embratel, conhecido como Domingo Alegre da Bondade. Apresentou também o Carnê da Girafa, ambos pela TV Tupi do Rio de Janeiro. Afastou-se das telinhas entre 1972 e 1976, dedicando-se a escrever seu livro intitulado Como Vencer na Televisão. Foi nomeado pelo presidente João Batista Figueiredo presidente da Rádio Brás, tendo que se afastar novamente da sua paixão, a apresentação de programas televisivos no ano de 1979. Retorna em 1983 no SBT para apresentar os programas Show Sem Limite e A Mulher é um Show. Volta à sua casa, a Rede Bandeirantes, para estrelar o programa Jota Silvestre, o primeiro talk show da televisão do Brasil, como também o Essas Mulheres Maravilhosas. Fez participação especial na Rede Globo em dois momentos, quando a emissora carioca produziu o programa Esta é a Sua Vida para seus astros Renato Aragão e Xuxa. Entre 1987 e 1997, vive outro período de afastamento da TV. Retorna esse ano para brilhar novamente, agora pela Rede Manchete, apresentando o programa Domingo Milionário, que não emplaca e afasta definitivamente Jota Silvestre da frente das câmeras. Na década de 1970, seu programa O Céu e o Limite fez muito sucesso. Alcançou impressionantes 84 pontos de audiência, uma das maiores da história da TV no Brasil. Depois de sua curta passagem pela TV de Adolfo Bloch, Silvestre se muda definitivamente para os Estados Unidos, onde mantinha uma residência. Após 3 meses de internação para tratamento de doença degenerativa pulmonar e respirando com auxílio de aparelhos, fecha os olhos no dia 7 de janeiro de 2000, em Fort Lauderdale, o pioneiro e desbravador do mundo das comunicações, Jota Silvestre. Vamos ouvir agora um trecho de abertura do seu programa O Céu é o Limite, onde ele apresenta uma das maiores ganhadoras dos seus prêmios.
A cada semana que passa, a sua presença traz mais e mais emoções para o público telespectador de todo o Brasil. Faz 15 semanas que ela está conosco. Maria Lídia Gomes de Mato, venha dizer se continua ou se desiste na pergunta de 131 milhões de cruzeiros. Para psicologia. Parece incrível que já faz 15 semanas que nós nos conhecemos. Parece incrível que esta moça começou aqui respondendo com 8 mil cruzeiros, foi para 16, foi para 32 e foi indo. Na semana passada fez 65 milhões de cruzeiros que ela já ganhou, que pertencem a ela, se ela desistir neste momento. Porém, se continuar, é 65 milhões e quebrado, por isso que dá 131 milhões e 72 mil cruzeiros. 65 já é, de longe, o maior prêmio já disputado e já ganho por alguém nesse país num programa de perguntas e respostas. E 131 milhões de cruzeiros, eu não quero nem falar, Maria Lídia. Como é que você se sente esta noite?
Au, papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Olá, ouvinte do Papo no Balcão. Eu, Renato Barbato. Hoje, especialmente, eu não vou falar do balcão da pessoa, mas eu trouxe a pessoa para falar do balcão do Papo no Balcão. Ela é a Miriam Carvalho Rodrigues. Alemã de nascença, mora em Marburg, na Alemanha, a 1 hora de carro de Frankfurt, cidade muito conhecida, e está de passagem no Brasil, tirando férias de 2 meses na Praia Grande, e é com ela que eu vou conversar hoje para saber detalhes e como funciona a vida de uma pessoa com deficiência visual na Alemanha. Primeiro, Miriam, por favor, cumprimente o nosso ouvinte. Muito bom tê-la no programa.
Ah, com muito prazer, Renato. Olá, boa tarde a todos. É uma grande honra poder participar deste programa, deste Papo no Balcão, que quando eu lembro, eu também escuto lá na Alemanha, que é muito bacana poder fazer, que hoje em dia é tão fácil e tão perto com a tecnologia. Mas hoje eu estou aqui no Brasil mesmo, ao vivo em cores.
Eu que agradeço demais, Miriam, a sua disponibilidade para essa entrevista depois de longos 3 anos. Porque há 3 anos atrás ela esteve aqui no Brasil na época da Copa do Mundo, eu a convidei e só agora foi possível concretizar. Miriam, comece falando para o nosso ouvinte de onde veio a sua deficiência visual.
Eu já nasci com ela, essa é fácil responder. Eu nunca fui atrás, nunca fiquei sabendo por quê, nem me interessou muito. Meu irmão nasceu primeiro, também cego. Foi a coisa mais normal do mundo para nós. Para as pessoas ao nosso redor, nem sempre foi, claro, mas para nós foi normal.
O irmão e você cegos e não teve nenhuma explicação ou realmente nem a família foi atrás?
Não, não tem mesmo. Pode ter vindo de algum parente que o meu pai não conhece, o pai biológico dele. Pode ter sido alguém do lado dele que tinha deficiência também, mas fora disso não. Não sabemos nada.
E como foi a sua vida estudantil, a infância de uma pessoa com deficiência visual lá no outro lado do mundo, lá na Alemanha?
Pelo que meus pais estão me contando até hoje, eu já nasci querendo fazer tudo sozinha. Então, desde bem cedinho, eu lutei pela minha autonomia, né? Comer de colher o mais rápido possível, aquela coisa, né? Era a minha personalidade. Tivemos muita sorte, porque meus pais, pessoas simples, trabalhadores, nunca tinham ouvido falar em pessoas com deficiência, nem como lidar, mas eles, com o senso comum deles, sabiam que nossos filhos vão ter que viver neste mundo como ele é. Não adianta botar na cadeirinha, ligar o radinho. Nos deixaram brincar na rua desde cedo, nos ensinaram a andar com autonomia bem cedo. Quando outros pais diziam não, os nossos diziam sim, pode, tenta fazer, vai lá no mercado da esquina pela primeira vez sozinha, tudo aquilo. Ainda sem bengala, né? Na infância, 5, 6 anos, não sabia que era uma bengala. Mas já tinha esse fundamento que é a autoconfiança.
Ou seja, 5, 6 anos, totalmente cego e andando sem bengala.
Por aí, meus pais falaram, principalmente meu pai na época, ele falava, outras crianças também caem, levantam e continuam. Então, por que não os nossos?
Abençoados foram seus pais mesmo, hein, Miriam? Não colocaram nada de medo em vocês.
Não, é verdade.
Então, automaticamente, você foi em escola regular, no meio de todos os outros os alunos?
Não, isso não. Na época, nem se falava em inclusão, nem mal se falava em integração. Isso era claro para a criança cega, só tinha a escola especial mesmo. Isso significa que a partir de 6 anos... você tinha essa despedida triste todos os domingos e só voltava na sexta-feira e começou a vida no internato.
E até quantos anos foi isso?
Foi toda a minha vida escolar, em 2 escolas diferentes, mas até que me formar, é toda a minha vida escolar.
E quando você acabou o ensino médio, como nós conhecemos aqui no Brasil, você já tinha em mente que queria continuar os estudos em alguma universidade?
Já, em princípio, era quase a única opção. E para mim sempre foi claro que ia estudar idiomas também. Não tinha certeza se ia mais para o lado de jornalismo ou mesmo tradutora, intérprete de conferência, mas sempre era idiomas comigo.
Então você fez letras ou não? Fez idioma mesmo, algum específico?
Comecei com literatura e jornalismo e espanhol, depois mudei para a linha de tradutora e intérprete de conferência mesmo.
E quais línguas você aprendeu?
A primeira língua estrangeira é sempre o inglês. Na Alemanha, né, você começa bem cedo a estudar inglês. Depois o latim.
Latim? Jesus!
Estudar latim, sim. Mas é a base de tudo, até do português, né?
Com certeza.
Facilitou até a aprendizagem do espanhol, depois do português. Mas tinha que ser, aí era obrigatório mesmo, o latim não tinha como escapar, mas eu adorei. Muita gente me achava meia louca por gostar de latim, que não tem como, mas eu gostava, sim. Minha carreira escolar, por assim dizer, incluiu também um ano nos Estados Unidos de intercâmbio.
Sozinha?
Então, isso foi uma coisa organizada pela escola, um intercâmbio entre duas escolas. Em Mabo, em Filadélfia.
Mas você não foi com acompanhante, foi sozinha, com a cara e a coragem, como sempre foi o seu perfil.
É, mas na época ainda éramos um grupinho de adolescentes, né? Mas acompanhante só para mim, algo assim, não, né? Morava assim numa família, mas acompanhante individual, assim, não.
Miriam, um minutinho, que agora nós vamos parar a entrevista que vem aí.
O entrevistado pede, a gente toca.
Miriam, no meu programa, como você já sabe, todo entrevistado pede uma música e oferece ao ouvinte. Qual você vai pedir e por quê?
Ah, na verdade, essa é muito fácil, porque a melhor banda do mundo, ao meu ver, é a banda Queen, que me acompanhou toda a minha vida, desde cedo. E aonde eu for, eu presto atenção qual é a primeira música deles que eu vou ouvir na rádio, que eu não posso influenciar, eu não posso colocar, tem que esperar ela aparecer. E a primeira música cantada pelo fantástico Freddie Mercury e a banda Queen, que eu ouvi lá em Porto Alegre, poucos dias de chegar ao Brasil, foi Somebody to Love. Então, vai ser essa aqui.
De Freddie Mercury com a banda Queen, Somebody to Love.
I'm alright. He's alright. He's alright.
Você ouviu Somebody to Love com a banda Queen. E para completar o êxtase apresentado pelo Queen e pelo Freddie Mercury, vamos curtir agora o nosso quadro
Pensamentos e Reflexões.
E aí, grande poetisa Jorge Bragança, tudo bom com você, minha querida?
Tudo sempre bem, Renato. E com você?
Eu também estou muito bem, obrigado. E você, o que traz de novidade de pérola para o nosso ouvinte nessa edição do Papo? Mostre para nós.
Te amo, saudades. Se o tempo pudesse regredir, eu queria revê-lo, bem de perto. Queria trocar algumas datas e corrigir o que em determinada época eu ainda não tinha conhecimento para fazer. Queria poder abraçar infinitamente pessoas queridas que o tempo me tirou. Queria abandonar caminhos que só me trouxeram dor. Queria estar mais presente em aulas que não fui. Queria ouvir de novo vozes conselheiras que o tempo não conseguiu apagar. Queria trocar as horas, os minutos. Queria voltar às cenas inesquecíveis e ficar ali ainda uns bons anos. Queria te dar de presente tudo o que aprendi e mostrar o quanto ainda precisava que estivesse aqui. O tempo, essa fração incontrolável, mistura presente e passado e não consegue te afastar de mim. Queria te rever agora, eu, senhora. Como achas que estou? Teus cabelos brancos? Também os tenho. Teu olhar distante? Também reconheço que tenho. O tempo? No seu tempo.
Excelente poesia, minha querida amiga. Muito boa mesmo. Parabéns e um beijão para você.
Um grande beijo para todos que estão me escutando.
E você, ouvinte, quer enviar uma poesia, uma crônica, um escrito para ser divulgado no Papo no Balcão? Não passe vontade. Basta enviar para o nosso e-mail, paponobalcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com, ou ainda via WhatsApp, 11 para quem está fora de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão, é música e informação.
Oh, yes!
Miriam Carvalho Rodrigues, você falou de intercâmbio na Filadélfia, desembarque em Porto Alegre, uma mulher globalizada, antes mesmo da globalização. O que você veio fazer em Porto Alegre? Explique para o nosso ouvinte.
Na verdade, eu estou tentando descobrir a resposta para isso até hoje, por isso que eu volto sempre ao Brasil, sempre que puder. Na época, eu já estava estudando português, para ser intérprete de conferência, tradutora. Fiz meu primeiro trabalho de intérprete aqui em Porto Alegre, aqui não sou, não foi em Porto Alegre, não, mas aqui no Brasil, no Fórum Social Mundial, que foi uma experiência única mesmo. Passei um ano lá na capacidade de estudante, mas já trabalhando também e principalmente realizando o meu sonho de chegar ao Brasil e morar no Brasil, que tem alguma conexão especial que sempre me chama para voltar ao Brasil, que até hoje é um milagre para mim, é tipo que um imã que sempre me puxa para o Brasil, para voltar. E até hoje eu não sei qual é a razão, porque não tem nenhum parentesco, não tem nada na história da minha família, mas assim que eu chegar no Brasil, eu me sinto em casa, seja qual for o local.
E de onde vem todo esse amor pelo nosso país, Miriam?
Boa pergunta, mas não sei se em outra vida eu já morei aqui, alguma coisa assim, mas eu adoro a mentalidade das pessoas, o clima, as paisagens, algumas músicas, tipo os tambores, eu adoro tocar tambor também, dançar, uma certa leveza, uma certa tranquilidade. A presença da espiritualidade no dia a dia, que todo mundo sabe que, bom, a Alemanha talvez não seja tão rígida e tão organizada como o pessoal aqui às vezes fala, mas a tendência é essa mesmo. Funciona tudo e às vezes não tem muita graça.
Nada foge do ritmo, então perde o gozo.
Por aí.
E lá na Alemanha, como foi ou é ainda a sua vida ligada à instituição de cegos? Você participa? Participou, não participa?
Você fala instituição, é mais assim, associações de pessoas cegas,
né? Exato, que não para.
Uhum. É, aí participo, sim. Tem várias, mas vamos dizer, duas principais, as duas a nível nacional. Uma associação de cegos e pessoas com baixa visão em geral, e a outra, onde eu participo mais, é especializada na questão da inclusão no trabalho, no mercado de trabalho.
Mas também é associação de cegos.
Isso.
E qual o trabalho que ela faz para incluir a pessoa no mercado?
Olha, ela começou tratando do assunto de falta de literatura, começou providenciando literatura para estudantes se formando em direito, psicologia, essas profissões tradicionais que os cegos estudavam antigamente, agora já tem uma variedade maior. Começou por aí, mas depois também tem os advogados, os próprios advogados cegos se empenhando muito em lutar pelo direito de outros cegos, né? Porque eles aprenderam como fazer, como melhorar a situação legal em relação à deficiência. As pessoas trocam experiências. Foi a partir dessa associação também que conseguimos na Alemanha um direito a uma assistente no trabalho, que é uma pessoa que pode ser paga pelo chamado Departamento de Integração, vamos dizer, pelo Estado, que explicitamente faz aquele trabalho que a pessoa cega, devido à deficiência, não consegue fazer sozinha. Por exemplo, dirigir, né, ou preencher formulário, esse tipo de coisa. Então, não é uma pessoa que vai fazer seu trabalho e você vai ganhando, mas você é o especialista. Por exemplo, eu sou a tradutora, ninguém vai fazer uma tradução por mim, mas se for, no caso, um certificado, um documento, daí a assistente vai olhar se está tudo certo com o visual do documento, né, com o layout. Essa foi uma grande conquista na questão da inclusão no mercado de trabalho.
E lá na Alemanha, as pessoas com deficiência visual são unidas ou cada uma fica no seu canto? Como aqui no Brasil, a gente vê sempre esperando que o outro faça por ela.
Eu vou dizer que não é, talvez não seja tão preto e branco assim. Em todo lugar, tem pessoas que batalham mais, outros que batalham menos, por motivos pessoais ou por vários motivos. Tem aqueles que não querem saber de cego, que pensam que não se incluem, se falam com outro cego. E tem outros que quase não aprenderam a interagir com o vidente. Tem todos esses extremos lá, mas acho que a maioria tá no meio disso, né? Claro que tem tudo aquilo, mas temos essas associações de cegos falando por si mesmos bastante fortes, bastante ativos, influentes. Nem todo mundo concorda, claro, é lógico.
Claro,
não tem como.
A unanimidade é burra.
Mas tem até cooperação, por exemplo, entre essa associação que eu participo e a escola de cegos, a escola para cegos que eu frequentei. Tem cooperação, tem intercâmbio, tem troca de ideias.
Miriam, mais uma paradinha que agora vem aí.
O ouvinte pede. A gente toca.
O pedido musical nesta edição do Papo volta a ser aqui de São Paulo. E é do nosso ouvinte assíduo e fiel escudeiro, o Aparício Vieira. Ele quer ouvir... de Orlandivo e Alto Menezes, com Calbi Peixoto, Tamanco no Samba.
Samba blim, blim blão, tamanco batucando no quintal. Samba blim, blim blão, tamanco levanta a poeira do chão. Samba blim, 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 blim blão, tamanco batucando no quintal. Samba blim, blim blão, tamanco levanta a poeira do chão. Tamanco levanta a poeira do chão. Mulata já samba de coração. Se o samba não tem tamborim, faz meu samba assim, tiririquico papá. Blim, 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 blau, tamanco batucando no quintal. Samba blim, blim, blau, tamanco levanta a poeira do chão. Tamanco levanta a poeira, ha! A poeira do chão. Mulata já samba de coração. Se o meu samba não tem, diz que tem tamborim. Faz meu samba assim, tiriric, tic, pac, pac. Samba do blim, 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 blau. Tamanco batucando no quintal. Samba blim, blim, blau. Tamanco levanta a poeira do chão. 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 Tiriric, tic, plac, plac.
Tamanco no Samba foi interpretada pelo Calbi Peixoto. E depois desse gingado muito gostoso e muito bem elaborado lá no século passado, vamos ficar sabendo o que acontece no mundo do esporte com o nosso...
Papo Esportivo.
As inscrições para a primeira etapa do Circuito Paulista de Atletismo e Natação, da Copa São Paulo de Atletismo e Natação e do Aberto de São Paulo de Atletismo e Natação 2017 encontram-se abertas e irão até o dia 9 de abril. Organizados pela FPDC, Federação Paulista de Desportos para Cegos, e com apoio do CPB, Comitê Paralímpico Brasileiro, o torneio terá arbitragem eletrônica e homologará índices dos atletas com classificação oftalmológica e funcional para a primeira etapa nacional do Circuito Loterias Caixas de Atletismo e Natação. Os atletas sem classificação poderão participar apresentando laudo médico, mas não terão suas marcas homologadas. Somente pontuarão para o ranking do Circuito Paulista das Modalidades. O Circuito Paulista é aberto para todas as entidades filiadas à FPDC, enquanto a Copa São Paulo pode ser disputada apenas por entidades e pessoas com deficiência visual não filiadas do estado e demais unidades da federação. E o Aberto de São Paulo é destinado exclusivamente a entidades de pessoas com deficiência física ou intelectual de todo o país. A taxa de inscrição para entidades filiadas à FPDC será de R$ 30,00 por integrante da delegação. E para as entidades não filiadas, o valor será de R$ 80,00 por membro inscrito, seu acompanhante e dirigente da associação. No valor já está inclusa a despesa com alimentação. As inscrições serão efetuadas apenas de forma online por meio de login e senha, já disponibilizados para as entidades filiadas. Para as não filiadas, os dirigentes deverão solicitar esses dados que serão enviados para o e-mail do solicitante. A inscrição ou solicitação deve ser encaminhada ao endereço eletrônico www.fpdc.org.br. Esse canal também pode ser usado para outras informações ou esclarecimentos. As disputas acontecerão no dia 15 de abril de 2017 no CT Paralímpico, localizado na Rodovia dos Imigrantes, quilômetro 9,5, São Paulo, capital.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Miriam Carvalho Rodrigues, você se formou tradutora, sabe algumas línguas, além do alemão, o inglês, o português. Como é o campo de trabalho para tradução e para outras profissões que você tenha conhecimento lá na Alemanha?
O mercado de tradução é uma confusão, né? Quase todos os tradutores trabalham por conta própria, então é uma luta diária, né? Com muitos altos e baixos. Mas acho que é assim em qualquer lugar. Agora, a situação de emprego das pessoas cegas, de uma maneira geral, não é muito boa, não. Até um estudo recente mostra que principalmente as pessoas com ensino superior que têm muita dificuldade em realmente seguir uma carreira, aquela carreira desejada, porque, bom, por um lado, de uma maneira geral, já entre os videntes tem bastante taxista com ensino superior. Então, quer dizer, já a situação não é tão fácil. Mas a principal causa dessa situação dos cegos é o preconceito mesmo. São as barreiras atitudinais. Aqueles que não conseguem imaginar, como vou contratar uma jornalista cega, como ela vai subir da escadaria para o escritório. Aí já não, nem convidam.
E ainda tem um outro ponto, que o cego não pode ser taxista, né?
Ainda não. Eu sei que você está esperando, almejando um carro eletrônico sem motorista, que você vai poder dirigir, mas por enquanto ainda não.
Ah, com certeza eu vou ser o primeiro no Brasil cego a comprar um carro automático. E aí então, você agora tem uma nova carreira, uma nova profissão. Conta para o nosso ouvinte qual é essa profissão.
Em parte é nova, em parte é uma da continuidade ao que já estava fazendo, porque não saí completamente da tradução, mas acrescentei mais uma, que é fazer uma transcrição simultânea para pessoas surdas ou com baixa audição, para essas pessoas acompanharem, por exemplo, a aula na escola, na faculdade, ou uma reunião no trabalho, ou então uma consulta médica, pode ser qualquer coisa, onde qualquer situação na vida diária onde essa pessoa precisa de ter uma acessibilidade na comunicação, que graças à Convenção da ONU sobre os direitos da pessoa com deficiência, eles agora têm direito a ter esse serviço pago. E agora estão começando a entender como solicitar esse direito, onde encontrar o intérprete de língua de sinais, ou então uma pessoa para fazer transcrição da palavra falada para um texto escrito simultaneamente. Então, usando cada vez mais. Então, essa é uma profissão nova que está crescendo na Alemanha.
O pessoal vai falar, essa mulher é ousada mesmo, hein? uma cega conversando com surdo, surdo com cego.
É, hoje, parece material de piada, né?
É, no Brasil é inconcebível a não ser no meio dos surdos cegos. Mas você está aí para desbravar, né?
No fundo, uma vez que você pensa nessa direção, e claro que tem que lidar com a tecnologia que está por trás disso, né? Mas uma vez que você pensou, em vez de pensar, ah, um não enxerga, outro não ouve, você pode pensar, ah, bom, um ouve e o outro enxerga. Então, eu ouço o que está sendo falado e posso, assim, por um lado, ter um novo trabalho, que é interessante, e, ao mesmo tempo, eu estou ajudando uma pessoa com outra deficiência a ter uma plena participação na vida, que é uma maravilha.
Não, e é plenamente capaz. No lançamento do portal para o trabalhador, que eu estive presente, eu bati o maior papo com uma garota surda, usando as ferramentas que tínhamos à disposição, mas a conversa fluiu normalmente. Basta ter boa vontade e cada um se adaptar à verdade do outro. Mirim, o que você está achando dessa sua estada no Brasil agora, nesse mês de fevereiro e março?
Olha, o que eu vou estar achando? Eu tenho um mar logo na minha frente, só sair de casa, atravessar uma rua, já estou na areia. Então, cheguei aqui com aquele monte de plano que eu vou fazer, mas então tinha todo esse calor e toda essa água e toda essa areia. Fiquei curtindo, né?
E caipirinha.
Ah, é, que aparece até do nada, de repente tá na mesa na minha frente, né? Tem tudo isso.
E como você classifica a receptividade do povo brasileiro com a pessoa com deficiência visual, em comparação ao povo alemão?
Ah, agora me pegou! Bom, em primeiro lugar, fomos muito bem recebidos aqui, mais uma vez, eu estou falando fomos, porque eu saio junto com o Elvo, que é meu cão guia. Acho que em todas as minhas estadias, ah, não sei, talvez foram uma, duas vezes que alguém falou que cachorro não pode. E se alguém falou que cachorro não pode, sempre tinha alguém. Ah, é verdade, isso que me dei conta, que seja onde for, no Recife, aqui em São Paulo, no Sul, todo mundo sabe que é um cão guia. Parece que aí houve uma divulgação muito boa, que todo mundo sabe que é e que tem direito. Normalmente eu nem preciso me defender, porque tem sempre alguém falando. Ah, sim, o caso dela, sim, ela pode. Então, sim, fomos muito bem recebidos, mas também eu, não só o cachorro.
Se não é o cachorro, então você fica de fora.
É. Não, mas eu também sou muito bem atendida em qualquer lugar. O pessoal tem um tempo para dar uma explicação, ajudar em alguma coisa, né? Muito agradável, sim.
E na Alemanha?
Aí é para os brasileiros dizer que forem para lá. Mas acho que o povo também ajuda e espero que sim. Quem quiser me visitar, eu com certeza vou receber bem.
Mas você tem aqui no Brasil o mesmo tipo de ajuda que você tem na Alemanha ou tem diferenças?
Ah, tem diferença sim, porque aqui as pessoas já aparecem sozinhas. Lá você vai ter que ter coragem de perguntar para alguém, né? Você vai ter que procurar abrir a conversa. Aqui o pessoal, até quando você nem precisa de ajuda, alguém aparece perguntando, oferecendo. É, mas é só isso. Uma vez você perguntou, também vai receber ajuda.
Miri, mais um minutinho, que agora vem aí
o que a produção oferece para você.
Nessa edição do Papo no Balcão, a produção oferece com todo carinho e especialmente para você um grande sucesso lá da década de 60, início da década de 70. Curta e relembre de Scott McKenzie com The Mamas on the Papas, São Francisco. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're
you're gonna meet some gentle people there. For those who come to San Francisco, summertime will be a loving day. In the streets of San Francisco, gentle
acabou de ouvir San Francisco com The Mamas and the Papas. Flores, paz, amor, era uma contradição da época que se pensava tanto em guerra. Aliás, isso não mudou muito. Mas para mudar agora o nosso pensamento, vamos curtir o nosso quadro.
Galera Sound.
O Galera Sound desta edição do Papo traz uma pitadinha de humor para você, ouvinte. Vamos curtir?
Eu tô querendo fazer um exame pra ver se tá tudo bem, que eu vou casar na semana que vem.
É? O senhor tá com quantos anos?
Eu tô com 89.
E ela?
Ah, ela tem 22.
Olha, o senhor tem que tomar muito cuidado, porque essa diferença de idade pode ser fatal.
Ah, a gente tem que correr o risco, a gente casa. Se ela morrer, morreu.
Ô, moço. O que você está fazendo com essas tranqueiras todas aí?
Isso aqui é um teodolito e eu sou um engenheiro. Nós vamos abrir uma nova estrada e eu estou medindo aqui para descobrir o melhor lugar para ela passar.
Aqui na roça nós não fazemos nem assim não. Quando nós queremos abrir uma estrada, nós soltamos um burro e vai atrás dele. No lugar que ele passar, nós sabemos que é o melhor lugar e lá nós cava.
Ah, é? E se não tivesse o burro?
Uai, senhor. Se não tivesse um burro, nós chamava o engenheiro.
Bah, compadre, tu sabes que aqui na minha terra só tem macho. Aqui todo mundo é macho.
Uai, só. Lá na minha terra não é assim não. Lá metade é homem e a outra metade é mulher. E olha que ninguém reclama, viu?
Muito boas, leves e gostosas, e foram enviadas pelo ouvinte Nasiberto Lopes de Oliveira. Não tem autoria, claro, afinal piada cai no domínio público e ninguém sabe quem criou, mas são muito engraçadas. Muito obrigado, Nasiberto. Colabore mais com o programa. E você, ouvinte, quer enviar uma montagem para ser divulgado no Papo no Balcão? Não passe vontade, basta enviar para o nosso e-mail. Ainda não sabe qual é? Então anota aí. Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com, ou ainda via WhatsApp, 11 para quem está fora de São Paulo, 993970327. Au!
Papo no Balcão. É música e informação.
Oh, yes!
Miriam Carvalho Rodrigues, você esteve no Brasil quando nos conhecemos pessoalmente em 2014 para fazer cobertura da acessibilidade dos estádios da Copa. Também é ligada aos esportes. Aqui no Brasil, eu mostrei matéria de patinação para pessoas cegas e sei de outro esporte que o KDVI estava tentando trazer. Na Alemanha, tem algum esporte diferenciado ou diferente entrando no circuito para pessoas cegas ou com baixa visão?
Ah, tem. A maior surpresa é que eu estou participando dele.
Você?
Eu nunca era de participar de esporte. Assistir futebol, tudo bem, mas praticar esporte...
Então esse daí é um furo até para mim, hein? Que nem eu estava sabendo dessa.
Viu só. É, mas o showdown, como que chama? O esporte que foi...
Como é?
Showdown? No Canadá, showdown. Ele foi desenvolvido no Canadá, hoje nem está sendo praticado mais lá, parece. Mas ele está fazendo sucesso em toda a Europa já, na Coreia e alguns outros países. Já houve campeonato mundial e tudo. E na Alemanha tem surgido nos últimos anos. Que eu acho muito legal neste esporte, que pode ser comparado um pouco com tênis de mesa.
Tênis de mesa? Explica para o nosso ouvinte, então.
Você tem uma mesa bem comprida, mais comprida do que larga, com as laterais, para a bola não cair toda hora, mas também para a bola bater nas laterais e você jogar incluindo essas laterais. Em vez da rede, tem uma tábua no meio, onde a bola tem que passar por baixo. E, óbvio, você quer que a bola caia na rede do adversário. E joga com bolinha de plástico cheia de preguinhos para ouvir bem. É isso, né? Todo mundo usa óculos escuros para ter igualdade de direito, para ninguém enxergar nada mesmo. E o que eu acho muito bom nesse esporte é que pode ser praticado com seriedade, campeonato, e ranking e tudo mais, mas pode ser praticado também por qualquer um que quer alguma atividade, algum lazer, sem grande esforço, você já faz algum sucesso neste jogo.
Então até o enxergante pode jogar, porque é só colocar o óculos escuro e ele joga de igual para igual.
Até tem pessoas que acham um grande desafio praticar um esporte usando a audição e tentar reagir, tentar ouvir onde a bola está, tentar pegar a bola com essa velocidade enorme que ela alcança. Tem pessoas que praticam por causa disso.
E você tem aí no seu gravador ou no seu celular o som desse jogo para o nosso ouvinte entender um pouquinho como é que funciona?
Ah, tem sim. Quero ouvir já?
Vamos lá, põe aí para o nosso ouvinte ouvir e entender um pouco do showdown.
Querendo que vocês comecem a jogar showdown aqui no Brasil, que a coisa pega para poder ter torneio por aqui também.
Você falou do futebol. A Alemanha tem grandes times de futebol feminino. Você chegou a participar de futebol de 5 lá na Alemanha?
Olha, eu tentei alguma vez, achei até fascinante, mas depois não segui em frente, não.
Miriam Carvalho Rodrigues, projetos para o futuro.
Tem acontecido bastante novidade neste último ano com a nova profissão que já comentamos e essa mais uma maravilhosa estadia no Brasil. Então, de repente, agora vou até ficar um pouco mais tranquila, mas acho que não.
Vai querer voltar logo pro Brasil.
Isso mesmo, já vou planejar a próxima viagem. Ah, de repente, para mostrar o showdown. Ou então, quem sabe, para conhecer alguns escritores entre seus ouvintes, talvez, porque eu tenho essa ideia de fazer uma tradução literária, que sempre foi uma grande paixão minha, com tempo e com muita paixão. Eu estou pensando na área da inclusão mesmo, porque as pessoas também precisam de leitura, de incentivos, de ideias, como outras pessoas com deficiência vivem em outros países, as ideias que têm, ou não precisa nem ser esse assunto propriamente dito, pode ser literatura boa que pode ser de interesse para o pessoal lá na Alemanha, e que eu gostaria muito de fazer uma tradução literária nesse sentido. Esse é mais um sonho meu, que de repente pode se realizar no futuro próximo.
E quando essa sua nova profissão estiver bem alicerçada, eu quero que você volte para falar sobre ela no Papo no Balcão, certo?
Ah, então já está quase marcada a próxima viagem, já fico muito feliz.
Pois é, Miriam, o tempo ele voa. Tem umas asinhas que deixa tudo para trás e o nosso voo. Você quer deixar contatos para o ouvinte que quiser falar com você, saber mais sobre a Miriam, sobre a Alemanha, sobre o seu trabalho?
Ah, fiquem à vontade, por favor, me mandem um e-mail para Miriam, que é miriam.carvalho@akbi.de.
Miri, muito obrigado por participar dessa entrevista no Papo no Balcão. E despeça do nosso ouvinte, por favor.
É, muito obrigada a todos por terem acompanhado até o fim esse programa. Espero que tenham gostado, que eu adorei poder ter participado aqui. Muito obrigada também pelo convite de estar aqui no Papo do Balcão mesmo para o Renato.
Eu que agradeço demais, Miriam, a sua disponibilidade de tempo para a entrevista. Ouvinte, hoje eu não falei do balcão da Miriam. Eu trouxe a Miriam para falar direto do balcão do Papo no Balcão. Na sequência, Wander Urrosola e o seu programa Salada Musical.
Eu, Renato Barbato, produzi e apresentei mais este programa, que teve na locução a Lúcia Helena e o Hilário Zanetti. Agradeço demais o carinho de sua sintonia e audiência. Fiquem todos com Deus. Até o próximo Papo no Balcão. Fui!
Rádio Dois Voz. Há 13 anos em seu coração.